Retiro de jovens em 4/9 de setembro de 2017. Sétima ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: o chamado e o serviço do servo. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, irmãos. Há homens de Deus que influenciam nossa vida. Há servos do Senhor que impactam nossa vida e põem um destino na nossa vida para sempre. Então, primeiramente, o servo que mais nos impacta é incomparável a qualquer um. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é incomparável. Ainda que sejamos bons servos e fiéis servos, não tem como se igualar ao Senhor Jesus Cristo. Impossível. Mas existe algumas indicações na palavra do Senhor. Uma delas é seguir as pisadas do Senhor Jesus Cristo. Outra é seguir as pisadas do rebanho. Está em Cantares de Salomão. O próprio Salomão deu o conselho: segue as pisadas do rebanho. Então, há homens que deixam um testemunho e que nós vemos as suas pisadas. Ficaram marcas. Essa marca chama-se testemunho. Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. São homens que foram tratados pelo Senhor, trabalhados. E outra coisa, não são homens diferentes de você. Ah, também há mulheres, há um grande preconceito de mulheres na casa de Deus, mas aqueles mesmos homens que são contra as mulheres são os mesmos que escrevem os livros da Madame Guyon, da Margaret Barber, da Jaspin Lewis. Foi um testemunho que elas deixaram. Eu tenho um livrinho chamado As Pegadas das Testemunhas. Deixaram marcas. Homens e mulheres deixaram testemunho. Eu lembro de uma menina de 16 anos, quando eu li o livro dos mártires. Seria bom que cada um de vocês lesse o livro dos mártires, para verem o quanto aqueles cristãos sofreram, quanto eles foram perseguidos. E uma menina linda de 16 anos, que manteve sua fé firme, fervorosa, quando eu li o testemunho, eu, no meu coração, chorava por ver o quanto realmente a maltrataram, colocaram a vergonha, expuseram ela. Ela tinha 16 anos na puberdade e prenderam ela por ser cristã. E como ela não negava o Senhor, deixaram vários dias sem comer. E ela não negava o Senhor. Então, um dia, fizeram o seguinte, traziam ela em praça pública, nua, para que todo mundo a contemplasse, para ver se ela negava o Senhor. Ela não negou o Senhor. Até que um dia foi queimada. E manteve firme o seu testemunho. Depois de passar tanta vergonha, tanto vitupério, mas deixou sua marca no chão deste mundo de que foi verdadeira testemunha. Um testemunho que é realmente impactante para a nossa vida. E muitos outros cristãos que não sabemos o que passaram. Quantas experiências que nos deixa um legado para seguirmos as pegadas das testemunhas. Eu li, no começo da minha fé, li muito o livro Os Heróis da Fé. Li cada um, cada testemunho de cada um. O que eles passaram. Ultimamente eu li novamente um outro livro que foi acrescentado vários testemunhos de pessoas que seguiram o Senhor. Claro, a gente vê no livro, mas quando você, de repente, conhece alguma testemunha entre nós, você não dá muito valor, né? Não dá muito valor. Um dia eu estava na casa do Lúcio. O Lúcio falou assim: eu quero ser um homem de fé como o irmão Aniceto. Eu fiquei pensando, puxa, eu quero alcançar esse testemunho para que ele também possa poder ver algo em mim que possa estimulá-lo a ser um homem de fé. Eu queria poder deixar um testemunho, passar um testemunho, para que essas crianças que eu estou vendo, esses adolescentes, esses jovens, possam ser estimulados na fé, a seguir o Senhor. Falando em chamada, a chamada de Deus, assim, definitiva para a minha vida, toda chamada de Deus, ela já vem na salvação. A Bíblia diz, Paulo falou a Timóteo, o Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Essa santa vocação é servir ao Senhor. É a santa vocação. Então me lembro que o irmão Aniceto me deixou aquele testemunho de como realmente a unção do Espírito Santo realiza. E um dia eu fui no primeiro encontro de treinamento que o Christian Shen fez no Brasil. E no primeiro encontro eu vi uma irmã chinesinha magrinha sentada no chão. E ela contava o seu testemunho, ela leu o texto de Isaías que diz assim, como raiz de uma terra seca, né, brotou o Senhor. Sem parecer nem formosura, mas o Senhor brotou, a ressurreição aconteceu, e ela contava aquilo e chorava, eu vi o quanto aquela irmã tinha do Senhor, e aquilo me impactou, e depois que ela terminou o testemunho, o irmão Christian Shen começou a falar em Atos capítulo 1, verso 8 e 9, Atos capítulo 1, então aqui diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e há de ser, que há de vir sobre vós. É importante você considerar essa palavra sobre você, uma cobertura, uma investidura, um empoderamento. De corpo completo. Alguns falavam que Moody tinha 117 quilos, mas cada grama daquele corpo era saturado do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Então, que virá, há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, ou nós já ouvimos, ou sereis, ser-me-eis mártires, né? Testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bom, quem duvida aqui de vocês que estão sentados, quem duvida de que o Senhor é capaz de levar você a qualquer parte do mundo como uma testemunha? Ninguém duvida. porque isto é verdadeiro. Um dia o irmão Aniceto dizia assim, se estes para quem eu estou pregando não se posicionarem para que Deus faça a sua vontade, ele olhou para uma criancinha de colo e disse, esta criança vai ser usada por Deus. Vocês foram chamados aqui, isto é uma chamada. Vocês foram chamados. Então, naquele dia eu estava ouvindo esta palavra, e daí dizia, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Aqui descreve como será a vinda do nosso Senhor. A vinda do Senhor Jesus, ela será em dois atos. Assim como a sua ida foi em dois, ele foi da terra para as nuvens, das nuvens para o trono. Agora ele vem do trono às nuvens e das nuvens para a terra. Quando ele falou da volta do Senhor, do regresso do Senhor, eu pensei, eu estou atrasado. Vou voltar para a minha cidade. E lá vou pedir a demissão do meu trabalho. E vou seguir o Senhor para Ele fazer o que Ele deseja. Quando eu chego no meio da Rua 15 de Novembro, eu estou ali parado. E o Senhor mostra aquela multidão passando naquela rua, porque aquela rua ali bem movimentada durante o meio do dia. O Senhor revelava o coração de cada pessoa que estava passando. E dizia, esta é a ovelha perdida, essa aqui é desgarrada, essa aqui é isto, é aquilo, esta. Eu quero que você vá cuidar. Eu falei, amém, Senhor. Depois dessa visão, depois do meio-dia, eu cheguei na mesa do meu chefe. Eu peço a demissão. E eles não quiseram me dar a demissão. Demorou um pouco. Me deram uma licença de 2 anos. No final de 1 ano, eu interrompi a licença. Porque eles ficaram na esperança de que eu ia me arrepender. E como eles sabiam que eu tinha muitos filhos, eles ficaram temerosos que se eu perdesse a vaga no banco, meus filhos iam passar fome, caso eu não levasse avante aquilo para o qual eu fui chamado. Graças ao Senhor, obedecer é melhor que sacrificar. Então, irmãos, o Espírito Santo, Ele nos guia, Ele nos impacta, Ele nos dá direção, Ele nos conduz para o futuro. Ele forma Jesus Cristo em nós, Ele revela Cristo em nós. O Espírito Santo tem um ministério tão poderoso que toda a obra de Deus é gerenciada pelo Espírito Santo. Toda a obra do Senhor é governada pelo Espírito Santo. Até mesmo a crucificação do Senhor Jesus foi uma obra que o Espírito Santo o levou e o apresentou a Deus na cruz. A Bíblia fala em Hebreus que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. O Espírito Santo faz uma obra tremenda. E aí, conforme diz a palavra do Senhor, Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Amar a vinda do Senhor é trabalhar diligentemente, servindo em prol do reino de Deus, cada dia, cada hora, cada minuto. Você é um servo, quando requerido, em qualquer momento você está para servir. Temos que ter provisão a qualquer momento. Temos que estar pronto para servir em qualquer momento. Dos quatro evangelhos, só dois registram detalhadamente a tentação de Jesus. Um não descreve nada. O Evangelho de João não descreve a tentação do Senhor, porque Deus não pode ser tentado. E o Evangelho de João está mostrando Jesus Cristo como Deus, não pode ser tentado. O Evangelho de Mateus registra a tentação de Jesus detalhadamente, porque um rei pode ser tentado. Salomão foi tentado. A maioria dos reis de Israel foram tentados. Davi foi tentado. E o pior, caiu na tentação. Salomão caiu em tentação. Se afundou. Partiu seu coração. Dividiu seu coração. A consequência do coração dividido de Salomão foi que Israel se dividiu. Veja a consequência. Pode ser que um pai tenha um lar dividido porque o seu coração foi dividido. Ele não serviu integralmente o Senhor. Serviu um pouco o Senhor e serviu sua vontade. Só sei dizer que partiu o povo de Israel em duas alas. E divisão gera cativeiro. Israel foi cativo para a Síria e Judá foi cativo para a Babilônia. Isto para vocês verem a obra dos reis. E Davi, porque Deus amava muito Davi, ele era o amado do Senhor, porque é o doce salmista de Israel. O Senhor lhe perdoou, mas não retirou dele a disciplina. Graças a Deus, a misericórdia do Senhor pairou sobre Davi, porque Davi tinha um coração para Deus. Ele caiu na tentação, mas ele nunca se curvou a um ídolo. Ele nunca se curvou a outro Deus. Já Salomão fez até templo a Moloque, a deuses estranhos. Teve mais de 1000 mulheres. E diz a Bíblia que ele se entregou a elas com amor. E tanto amor que adorou os seus ídolos. Serviu aos seus ídolos. E o Evangelho de Lucas descreve a tentação de Jesus, porque o homem pode ser tentado. Mas o livro de Marcos não descreve a tentação de Jesus. Só diz que ele foi tentado, mas não descreve detalhes. Por quê? Um servo realmente governado pelo Espírito Santo não convém tentá-lo. Ele é um servo de Deus. Um escravo. Que Satanás ganhará de um escravo? A única tentação que um escravo pode passar Por isso não descreve nada acerca da tentação de Jesus em Marcos, apenas menciona Marcos 1, verso 13. A única tentação que ele pode ter é a de desobedecer o seu Senhor. O servo não tem vontade, o servo não tem desejo, todos os seus desejos são para o seu Senhor. Então ele não tem desejo, ele não tem vontade, ele nem sequer pode olhar para nada. Diz a palavra do Senhor que ele tem que olhar, não sei se é o Salmo 123 ou 132, para onde olha a mão, os olhos dos servos. Assim, verso 2 do Salmo 123. Eis que como os olhos dos servos atentos para as mãos dos seus senhores. Estão vendo? É o único lugar. Bom, o único lugar para onde os olhos dele devem atentar é para a mão do seu Senhor. Para lembrar que ele está ali para servir. Trazer as coisas na mão do seu Senhor. Receber também a direção da mão. Você sabe que os senhores antigamente não falavam, porque na casa deveria se fazer silêncio. O Senhor levantava a mão, o servo estava lá atrás, percebia a mão. Se o seu Senhor fizesse assim, era para ele vir para este lado. Se o Senhor faz assim, é para este lado. Se ele faz assim, é para ele ir na cozinha buscar comida para o seu Senhor. Enfim, sinais da mão, direcionamento. Então, leiamos todos o versículo. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Este é o comportamento do servo. Seus olhos estão atentos para o seu Senhor. Por isso que a tentação não causa efeito nele. Ele é um servo, ele é um escravo. Ele só tem uns olhos, como disse a Débora, olhos simples. Naquela direção, na mão do seu Senhor. E Jesus era este. O perfeito servo, que estava sempre olhando na mão de Deus, pondo seus olhos na mão do Senhor. Que maravilhoso isso, né, Guilherme? Como é maravilhoso, Senhor. Nós gritamos na casa, vem cá, menino, vem fazer o trabalho aqui. Sendo que a mãe podia levantar a mão, o menino vem correndo. Que maravilha, nossos filhos. Oh. Que maravilha. Maravilha. Cadê a Nani? Está aí? De graça a Deus, a Ana Clara levantou 4:30 para orar. Amém. Milagre. Glória a Deus. Então, irmãos, vejam, como diz o irmão Délcio, a tentação na nossa vida, se não somos servos do Senhor, a tentação é igual pólvora, acendeu, acabou. Nossa carne é terrível, igual pólvora, irmão. Mas a tentação no servo do Senhor é como fogo no trigo. Põe uma carreira de trigo aqui, taca fogo aqui, não vai o fogo. Na farinha de trigo. Não pega fogo. Então, é inútil Satanás querer tentar um servo, ele nem perde tempo. A única tentação, ele vai lutar para que esse servo deixe de olhar para a mão do seu Senhor. Deixe de servir. Enquanto ele está trabalhando, servindo, não há realmente como cair em tentação. Se nós não queremos ser tentado no aonde nós estamos trabalhando, na faculdade onde estamos estudando, pregue fogo lá, como diz o Joelzinho. Prega fogo. Anuncie o evangelho. Prega o reino de Deus. Fale antes que o diabo fale. O Atmani orava pelos estudantes e ele fazia isso em segredo e orava e depois ele chamava um por um. Ó, ele chegava assim e dizia, ó, eu quero conversar com você em particular. Ah, comigo? Você quer? Então o Atmani era muito respeitado. Você quer conversar comigo? Sim, quero. Aí o Atmani usava uma tática, ele ia escondidamente numa sala lá e falava do Senhor e tal e tal. E o jovem começava a chorar e se quebrantar e se entregava ao Senhor. Aí como ele tinha vergonha de que os outros alunos vissem ele com os olhos em lágrimas, ele limpava as lágrimas e saía da sala. E os outros tudo curiosos lá fora. E daí, o que o Atmani te falou? Não, ele chamou para você ir lá agora, ele vai te falar. E mais um para o reino de Deus. Veja, se quer ser um agente secreto, seja assim. Então, olha o verso 13 aí de Marcos 1. Dizia, ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Só tem a menção de tentado por Satanás. Quer dizer, um servo de Deus que está servindo o Senhor, Satanás faz tentativas de distraí-lo. Talvez eu vou dizer uma coisa aqui. Talvez uma das maiores tentações do servo do Senhor seja a preguiça. Eu acho que essa é uma coisa que tem que tomar cuidado. Né? Tem que tomar cuidado. Você está diligentemente servindo, e tira os olhos da mão do seu Senhor e de repente você... Ah, eu vou dar uma deitadinha aqui. Quero ver se eu compartilho amanhã sobre como se comportam as formigas. Você já viu uma formiga dormindo? Impossível ver a formiga dormindo porque ela não dorme. Mas como é que funcionava o serviço de Jesus? Veja, para ir ao deserto e ser tentado por Satanás, veja o verso 12. Diz assim, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Sabe essa palavra impeliu? Creio que ela não é a mesma usada nos outros evangelhos. Essa palavra impeliu, no grego ela quer dizer levado com força, expulsado. Um servo não tem que ser levado. Então, para que o Espírito Santo está na nossa vida? para nos levar à força, nos levar impelido, expulsado a trabalhar, sair da cama. Você nota que Jesus dormia pouco? Consegue ver isso? Porque ele era a formiga ungida de Deus. Considera se Jesus, como Deus, se fez carne e habitou entre nós. Vamos considerar que ele se tornou na dimensão de uma formiga, tão pequeno. Se nós formos igual formiga, ainda assusta, né? Porque olha o tamanho que somos e aí viramos uma formiga. Mas agora, vendo a grandeza de Jesus, aí se tornar uma formiga, isto é muita humilhação. Por isso ele precisou do poder do Espírito Santo. Então, essa palavra impeliu, quer dizer, levado com força. Um servo não é tratado com gentileza. Né? Ele está ali para trabalhar, para passar situações mais difíceis, por amor do seu Senhor. Se você sabe da chamada para servir, é importante você se apresentar. Dizer, Senhor, eis-me aqui. Irmão, a unção, ela só para sobre a cabeça do servo. Isaías 42. Verso 1. Isaías 42:1. Se você não serve o Senhor, não trabalha em prol da vontade de Deus, para que unção? Irmão Otmani disse que quando o serviço termina para o servo, é hora dele partir. Se o servo foi ungido para servir e não serve mais, olha que Arão fez tanta coisa que desagradou o Senhor. Chegou o momento que o Senhor falou, tira tuas vestes e passa para o teu filho. Estas vestes representam a unção do Espírito Santo. Saul, quando deixou de servir o Senhor, o Senhor tirou aquelas vestes da unção dele e pôs sobre Davi. Aqui diz, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Aqui diz, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Por que não fará isso? Porque o Espírito Santo fará. Quando os discípulos estavam orando para que os apóstolos pregassem a palavra de Deus com toda a liberdade, o Senhor trouxe um novo revestimento do Espírito Santo sobre eles. E diz que todos falavam a palavra de Deus. É o Senhor, pelo Espírito, que enche a boca do servo para falar a palavra de Deus. É o servo do Senhor. O Senhor deu uma oportunidade ao David Wilkerson. Diz que David Wilkerson estava vendo no jornal jovens que estavam sendo condenados pela justiça americana por crimes. E ele estava com o jornal aberto e lendo. E o Espírito Santo falou para ele: o que você está fazendo aí? Vá no Brooklyn, saia daqui e vai pregar para as gangues de Nova York. E ele foi. Ele apanhou tantos daqueles, como pode dizer, os marginais, aqueles bandidos de Nova York, ele apanhou tanto, mas eles nunca viram o amor de Deus como foi mostrado na vida de David Wilkes. Ele fala no seu, Nick Cruz dá o testemunho da vida dele, diz que ele foi batido, chutado, sangrou, e ele era magrinho, muito magrinho, e foi batido, chutado, e ficou no chão sangrando, e ele levantou, e com a voz rouca, disse: Jesus te ama, falou para Nick Cruz, ainda que você corte-me a mim em mil pedaços, cada pedacinho vai dizer para você que Jesus te ama. Nick Cruz ficou atormentado com essa palavra e não teve paz até que se entregou ao Senhor. Deus nos dá tanta unção, nós precisamos primeiramente de fé. O que é a fé? Aquele passo da obediência. Quer ser cheio do Espírito Santo? Pregue, porque você vai falar de Cristo. E o Espírito Santo, ele gosta de quem fala de Jesus Cristo, então ele unge mais. Ele dá mais poder. Você pode falar um monte de besteira, você não vai ter unção nenhuma. Você pode vir e falar de qualquer coisa. Mas para aqueles que exclusivamente falam de Jesus e pregam a Cristo, anunciam o reino de Deus, anunciam o Evangelho, é um comprometimento de Deus com ele, de ungí-lo para que ele fale mais com poder e graça e vida, para que ele tenha poder para expulsar demônios, curar enfermos e realizar toda a obra que glorifique o nome do Senhor. Um dia nós estávamos no encontro com o irmão Lance Lambert, lá em Minas Gerais. Ele falou assim para nós: Jesus Cristo está para voltar. E até quando nós vamos ficar só fazendo estudos bíblicos e não estaremos servindo o Senhor, anunciando essa vinda do nosso Senhor, pregando veementemente o Evangelho, anunciando o reino de Deus, até que o Senhor venha, porque resta pouco tempo. Falei a verdade. Ficamos aprendendo a Bíblia, e vai 10, 20, 30 anos, eu quero aprender mais, traga mais mestres para a gente aprender, e não vão pregar aquilo que receberam, que é Jesus Cristo, Senhor da Glória, que já habita dentro de nós, foi revelado a nós, e temos o Espírito Santo, que tem prazer de falar do Senhor Jesus Cristo. Esta pessoa incomparável, gloriosa, que atrai nosso coração, nosso pensamento, nossos olhos, ativa completamente o amor do nosso coração por ele, porque deposita por meio do Espírito Santo o amor do Espírito. Fale dele. Anuncia ele. Você vai ter bastante poder do Espírito Santo para ser testemunha. Aí, irmãos, você terá uma recompensa. O Senhor te recompensará por ter sido um servo fiel, Senhor. Veja, agora, Lucas capítulo 1, o que dá grandeza às nossas vidas? Somente o servir ao Senhor, ser cheio do Espírito Santo com um propósito. Capítulo 1, falando de João Batista, Lucas 1:15, e diz, falando de João Batista, eu vou ler o 14 um pouco antes, né? E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Esta palavra, será grande diante do Senhor. Por que será grande diante do Senhor? O que dará grandeza? Será grande porque será cheio do Espírito Santo. Grandeza espiritual. Poder de Deus. Graça de Deus. Virtude. O enchimento do Espírito Santo vai produzir duas coisas em você. Poder para testemunhar e a formação da imagem de Jesus dentro de você, o fruto do Espírito. Ao mesmo tempo que você prega com tanto poder, com veemência, com autoridade, e todos se confundem, será que esse homem é humilde ou não é? O fruto do Espírito de humildade está sendo produzido dentro do seu coração. O Espírito Santo tem prazer de revelar Cristo naqueles que servem a Deus. Por quê? O Senhor tem prazer de apresentá-los como exemplos de fé para um testemunho para aqueles que não creem no Senhor. Os africanos ficaram tão impactados com David Livingstone, com o testemunho dele, com o amor dele, Cristo revelado em amor na vida deste homem. Há grandes características em determinados servos do Senhor. Por exemplo, há alguma característica tão grande da revelação do Senhor Jesus Cristo com relação à humildade revelada em algum servo do Senhor. Em outros, há o amor de Deus, como em Robert Chapman foi chamado o apóstolo do amor. Então, não só aquele poder de pregação, de serviço, porque o Espírito Santo é o poder do serviço, mas também o poder do testemunho. Quem é este homem? Ele se parece com Jesus Cristo. Ele tem a imagem de Jesus Cristo. O seu comportamento é como o comportamento do Senhor Jesus. Sua conduta é como a do Senhor Jesus. O servo perfeito, que é Cristo mesmo, está se revelando fortemente em alguma particularidade da tua vida. Quem sabe, vamos supor assim, nós não temos todo o fruto do Espírito. Vamos juntar 9 irmãos. O Espírito Santo revela amor em um, gozo no outro, fé em outro. Aí vamos juntar tudo, temos todo o fruto do Espírito junto. Perguntaram assim, qual seria a característica maior de Jesus? É uma das coisas que eu estou precisando. Na vida de Robert Chapman. Qual a imagem maior de Jesus que você viu em Robert Chapman? Perguntaram a alguém. Ele disse assim, quando a gente vai conversar com ele, parece que ele não tem mais nada o que fazer durante o dia. A gente se sente tão à vontade, porque ele não está olhando o relógio, ele não está olhando para o relógio da parede. E uma das coisas que nós precisamos para o pastoreamento, um segredo do pastoreamento, saber ouvir. Saber considerar os motivos daquela pessoa que está falando conosco. Se eu acho que os motivos são tão fúteis, mas para ela é uma coisa que está realmente entravando sua vida espiritual, o que para mim não representa nada, mas para ela é um grande obstáculo. E se eu não tenho ouvido para ouvir, um servo do Senhor me ensinou, dizendo, a gente tem que ouvir, se a gente quer pastorear, a gente tem que ouvir o que a pessoa não disse. Para isso nós precisamos prestar bem atenção. Confesso que eu preciso mais disso. Aprendi, mas necessito mais. Me concentrar bem quando as pessoas estão falando comigo. Escutá-las bem. É uma virtude que o Espírito Santo produz em nossa vida. A Bíblia tem uma referência sobre Jesus que diz que ele não julgava as coisas, né, por informação, ouvir dos seus ouvidos. Porque o Senhor Jesus, ele se concentrava no coração das pessoas e ele conseguia ouvir o coração e não a boca das pessoas. São segredos espirituais de extrema importância. Quem aqui quer ser um servo de Deus verdadeiramente? Você quer se entregar hoje para ser esse servo que o Senhor quer que você seja? Eu fiquei feliz com tantas pessoas levantando a mão. Quer fazer essa entrega ao Senhor? Não sei quando o Senhor vai te usar, mas certamente Ele vai estar preparando você. Talvez hoje Ele te dê um dom espiritual, te faça alguém selado para um fim. Tudo depende da tua entrega. O Senhor não precisou muitas pessoas para fazer algo no mundo inteiro, Ele precisou de 120 pessoas. E olha que o Senhor apareceu a 500 irmãos na ressurreição, e estavam somente 120 quando Ele estava convocando. E 120 foram cheios do Espírito Santo. O Senhor vai levar a sério isto. Você quer levantar e vir aqui e se entregar e apresentar-se ao Senhor? Amém, obrigado. Agradece o Senhor pela chamada do Senhor no teu coração. Nós estamos vivendo os últimos dias.